Leonardo, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia, Bruna. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes.
E, superintendente, para começar, uma das principais mudanças é a retomada do adicional de periculosidade para trabalhadores que utilizam motocicleta. Existe um grau de periculosidade? Quando e quanto deve ser pago a esses profissionais?
Certo. Bem, Bruna, essa regulamentação que está prevista na portaria 2021 de 2025... ela existe desde 2014. Agora, o que aconteceu? Em 2014, houve a lei, aí o MTE fez uma portaria e essa portaria foi revogada pela Justiça. Aí começou uma série de questionamentos judiciais. O TST, a quinta turma do TST, fez um entendimento que a norma era autoaplicável, que não precisava de portaria. Só que aí as empresas, alegando que não havia segurança jurídica para a concessão desse benefício, não pagavam. Então agora já está tudo acordado, foi um diálogo tripartite com o governo, trabalhadores e empregadores, com todas essas representações. E a partir do início de abril, 3 de abril, vai ter que ser pago esse adicional, que é de 30% sobre o salário base. Diferente do adicional de insalubridade, que varia do grau mínimo, médio e máximo, 10, 20 a 40% do salário mínimo, o de periculosidade é de 30% do salário base.
Olha, dúvida esclarecida por aqui. Além do pagamento do adicional, passa a ser obrigatório também um laudo técnico. Como isso vai funcionar na prática?
Bem, esse laudo técnico, ele já é de praxe pra, na questão do gerenciamento de riscos. Então, pela norma regulamentadora número 1, que é a espinha dorsal de todas as normas regulamentadoras, é a principal norma de saúde e segurança do trabalho no Brasil, empresas que têm riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes ergonômicos e, a partir agora de maio, também os psicossociais, constatado esse risco, deve ser emitido esse laudo, o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. A única mudança agora é que esse laudo ele vai ter que ser amplamente divulgado. Então, a auditoria fiscal vai ter acesso, os sindicatos e até o próprio trabalhador.
E, superintendente, quais empresas precisam se adequar com mais urgência aqui no Acre?
São todas as empresas que tenham seletistas que façam uso habitual da moto. A moto como ferramenta essencial. Não é apenas para o deslocamento da casa para o trabalho, mas aquelas pessoas que usem a motocicleta como ferramenta de trabalho. Não pode ser um uso esporádico. Então, motoboys, mototaxistas, leituristas, entregadores, técnicos externos, todas essas pessoas, elas estão sujeitas agora a receber esse adicional. É importante destacar que trabalhadores de aplicativo que não tenham um vínculo seletista, eles não fazem jus a esse benefício.
Era isso mesmo que eu ia perguntar, se eles entram também nessa nova regra. Outra mudança importante para o ano de 2026, para quem trabalha com carteira assinada, é a parte punitiva da nova NR1. Que entra em vigor em maio. Explica para a gente o que é essa NR1, né, e o que ela traz de novidade.
Olha, a NR1, ela prevê a questão da gestão dos riscos, como eu já tinha colocado, e o risco é aquela possibilidade de haver uma lesão ou agravo à saúde do trabalhador, combinada com a probabilidade dessa ocorrência. Então, dependendo dessas duas variáveis, o risco pode ser leve, grave, até chegar ao risco de morte. E aí, todas as empresas, independente do porte, elas devem fazer um inventário de riscos, que é fazer um reconhecimento prévio. E caso sejam detectados esses riscos, fazer um documento chamado PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. A novidade agora, a partir de 26 de maio de 2026, é que os riscos psicossociais, que são aqueles riscos ligados à concepção, à organização, à gestão do trabalho e ao contexto social e cultural, à interação desses fatores que impactam na saúde mental do trabalhador. Saiu um dado agora do INSS que houve em 2025 mais de 500 mil de afastamentos por transtornos mentais e psicológicos. Foi a segunda maior causa de afastamento, só perde para as doenças musculoesqueléticas, principalmente transtornos de ansiedade e de depressão. E outro dado que chamou a atenção é que 63,5% desses afastamentos são de mulheres. Isto mostra aí o impacto da dupla e até da tripla jornada, porque as mulheres, tradicionalmente, ela recai a maior carga do trabalho doméstico sobre elas e muitas vezes também o trabalho de cuidados, de idosos, cuidados com as crianças, e isso se traduz em sobrecarga, estafa, estresse, síndrome de burnout, e aí, daí esses números do INSS.
E, superintendente, também há mudanças na regulamentação do trabalho em feriados. Explica para a gente o que a CLT diz sobre o trabalho nos feriados.
Olha, isso é uma norma muito antiga, ela já vem desde 1949 e está prevista no artigo 70 da CLT. Ela coloca que o trabalho nos feriados, ele, em regra, não é permitido, a não ser que haja o pagamento em dobro ou a folga compensatória, salvo as atividades essenciais, que são atividades de saúde, transporte, energia, segurança, comunicação ou aquelas indústrias de processamento contínuo, que não podem parar. Então, nesse caso, você não precisa de uma autorização, elas já estão previamente autorizadas. Então, a novidade agora é que, havendo trabalho nos feriados, nessas atividades não essenciais, em 2021, na esteira da reforma trabalhista, tinha uma previsão que bastava o acordo individual para poder haver o trabalho no feriado. Então, muitas vezes, o empregador tratava direto com o trabalhador. E, a partir de agora, a partir de março de 2026, apenas com negociação coletiva. Quer dizer, o sindicato vai ter que participar dessa negociação para o comércio, por exemplo, poder abrir.
Entendi. Então, nesse caso, por exemplo, o trabalhador vai trabalhar no feriado. Esse feriado, ele só conta como feriado nacional, estadual, municipal também entra nessa regra?
Olha, feriados, A Lei 605, de 1949, fala de feriados civis e religiosos, independente de ser federal, estadual ou municipal. O único pré-requisito é a previsão em lei. Então, se houver uma lei municipal, por exemplo, instituindo aquela data como feriado, todas as empresas devem observar, as empresas seletistas.
Perfeito. E a gente tem mais dúvidas por aqui com relação também a essa questão da saúde mental. As empresas agora precisam se adaptar melhor, né?
Exatamente. A gente vê uma ampla gama de fatores. Muitas vezes o excesso de trabalho talvez seja o principal. É uma atividade mal dimensionada, atividades repetitivas, a questão do assédio moral, do assédio organizacional. Tanto que a Lei 14.457 de 2022, que trata do programa Emprega Mais Mulheres, ela transforma a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Quer dizer que as empresas, elas têm que estar mais atentas a essas questões. Nós temos nas empresas a questão do assédio, do estresse de minorias. Quer dizer, todos estão sujeitos a essa sobrecarga emocional, a esse assédio, mas aí as minorias, que são os grupos sociais vulnerabilizados, eles estão ainda mais sujeitos para as mulheres, para os migrantes, e a mais pessoas com deficiência, entre outros grupos sociais.
Superintendente, há ainda a proposta de ampliação da licença paternidade para até 20 dias. E diz para a gente em que estágio está essa discussão?
Olha, isso é um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Ela prevê um aumento gradual desses dias. Então, não seria 20 dias logo de cara. Aumentaria para 10 dias nos primeiros anos de vigência da lei, depois para 15 dias, até chegar em 20 dias, para dar tempo das empresas irem se adaptando. É, foi enviado para o Senado, e aí, havendo modificações no Senado, volta para a Câmara, aí depois é encaminhada para a sanção do presidente. Se ocorrer esse trâmite todo em 2026, ela vai entrar em vigência a partir de 1º de janeiro de 2027. Uma coisa importante se destacar é que para as empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã, que tem alguns benefícios fiscais com contrapartidas das empresas, essa licença já é de 20 dias para os pais.
Ah, então já tem algumas pessoas que já estão tirando essa licença.
Exatamente.
Os pais.
Exatamente.
Que eu acho que, inclusive, é um tempo pouquíssimo, né? Por exemplo, para o pai estar ali ajudando a mãe naquele período mais delicado da vida, né? Que é a maternidade, que ela precisa de suporte. Eu ainda acho 20 dias muito pouco, mas já é um avanço, né?
Exatamente.
Então, ainda falando sobre esses assuntos, sobre essas mudanças, para quem trabalha com carteira assinada, o que as empresas precisam se preparar nesse exato momento para todas essas mudanças?
Olha, é seguir a CLT, a lei é praticamente autoexplicativa, a gente tem, é uma legislação extensa, a CLT são 922 artigos, e as normas regulamentadoras de saúde e segurança, nós temos 38 normas regulamentadoras. Então, é procurar um bom programa, bons profissionais de saúde e segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança, médicos de segurança do trabalho, tá? Fazer um trabalho conjugado com o setor de recursos humanos da empresa para que haja uma boa gestão dessas questões.
E, superintendente, onde que as empresas e empregados podem buscar aí orientação oficial aqui no Estado?
Bem, vamos falar especificamente do empregado, que é a parte hipossuficiente, porque o empregador, geralmente, ele tem mais recursos, mais acesso à informação. Então, o empregado, a primeira coisa que ele deve fazer é olhar a CTPS digital, a carteira, para ver em que função que ele foi contratado, qual que é a remuneração que está constando, qual que é a data de admissão que está constando na carteira de trabalho digital, porque a partir daí ele já vai ver se tem alguns dias que ele ficou sem registro, que deixou de incidir o fundo de garantia, se está havendo um desvio de função ou algo do gênero, tá? Outra coisa que ele pode olhar é o seu holerite. Então, vendo o contra-cheque, quanto que ele efetivamente recebeu, se houve pagamento de horas extras, se houve pagamento em dobro de feriados, caso não tenha havido a folga compensatória. Tendo desvios nesses dois primeiros documentos, na CTPS digital e no contra-cheque, procurar o RH da empresa e fazer questionamentos. Se não estiver satisfeito, ele pode procurar o sindicato, que o sindicato também tem esse poder constitucional de questionar a empresa, eventuais desvios, e não estando satisfeito ainda, procurar o Ministério do Trabalho. Nós ficamos ali no centro, na rua Marechal Deodoro, número 257, há plantões fiscais lá todos os dias, tá? E em último caso, mesmo não solucionando ainda a empresa renitente, procurar a Justiça do Trabalho. Você não precisa sair da empresa para procurar a Justiça do Trabalho, e você pode reclamar lá verbas dos últimos 5 anos. Então, vamos dizer, um determinado adicional de periculosidade, insalubridade que não foi pago, havendo a sentença judicial, o juiz manda pagar retroativamente nos últimos 5 anos.
Leonardo, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Ele é o Superintendente Regional do Trabalho, falando sobre as mudanças trabalhistas que passam a valer em 2026. Obrigada pela disponibilidade.
Eu que agradeço, Rita. Agradeço também, Bruno. Um excelente dia para todos os ouvintes e para vocês também.